voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Já temos ouvintes na linha, ávidos por essa entrevista, porque muita gente reclama disso de perda urinária, incontinência, não sabe o que fazer, por que que vem, por que que acontece, em que época da vida isso começa a incomodar, enfim. A infecção urinária é uma condição comum que ocorre quando as bactérias invadem o trato urinário, afetando órgãos como a bexiga, uretra, uréteres e rins. Esse tipo de infecção pode ser leve e tratável, mas em casos graves pode se espalhar e causar complicações. E por isso que ele está aqui, mais uma vez, Dr. Arthur Bastos, ginecologista e nosso grande amigo. Bom dia, Dr. Arthur, bem-vindo de volta ao Mulher Brasileira, tudo bom?
Bom dia, Fainha. Tudo bem? E hoje em especial, hoje eu ouvi que é o Dia Mundial da Felicidade.
Ah, que maravilha, né? Tá feliz,
aí,
eu pergunto.
Pô, já começamos bem, que eu começo falando com você e com o nosso ouvinte.
Que bom, né?
Aí a gente fica mais feliz ainda.
É verdade, é verdade. E as pessoas esclarecidas ficam mais felizes também, isso é muito bom. Doutor Arthur, então, as queixas são enormes em relação a isso, infecção urinária. Muitas vezes falam assim, mas já ouvi até dizer assim, ó, mas isso é típico de mulher, toda mulher tem, se não teve, terá. É verdade isso? Quais são as causas mais comuns para isso?
A mulher tem mais infecção urinária, porque ela tem uma uretra menor do que o do homem. E a via urinária da mulher desemboca dentro da vagina.
Sim.
Então, o menino tem um pênis, tem uma uretra grande e não tem um contato de uma região que potencialmente pode ser mais contaminada.
Ah, tá.
Então, o tamanho dessa uretra favorece a ascensão de micro-organismos, de bactérias, né? E causa cistite, causa infecção urinária mais alta. E esses casos que são mais comuns nas mulheres.
Sim.
Que não quer dizer que toda mulher tem que ter, em algum momento vai ter.
É, uma vez alguém me falou isso. Há muito tempo, por um hospital. Isso é comum com as mulheres.
Existem mulheres que têm uma tendência maior a ter.
Uhum.
Tem uma imunologicamente elas são mais sensíveis, elas têm menos resistência, outros fatores levam nesse processo. Um deles é a falta de água, né, vai?
Sim.
A mulher não bebe água porque tem que ir ao banheiro e por não ir ao banheiro ou não ter um banheiro adequado. Você lembra que a gente falou até de pobreza?
Lembro.
Menstrual numa época, né?
Sim, sim.
Às vezes alguns lugares não tem nem banheiro.
É verdade.
Pra mulher ir, né? Falta o respeito com a mulher nesse quesito. E aí elas bebem pouca água e aí elas favorecem, né, uma retenção urinária, não vão ao banheiro e uma tendência maior a desenvolver infecção urinária.
As causas mais comuns para a perda urinária nas mulheres, então?
É, aí a gente já vai para um outro capítulo, né?
Sim.
Às vezes a infecção urinária pode até deflagrar uma perda urinária.
Sim.
Porém, a perda urinária é uma outra coisa que... E é uma outra patologia também muito frequente no nosso ambulatório.
E por que que isso acontece?
É aquela senhora que... espirra, perde urina, faz exercício, perde urina, né? Vamos entender a anatomia dessa história toda aí.
Vamos.
Imagina três canos mesmo, superpostos.
Sim.
Um em cima, no meio e um embaixo.
É.
O cano de cima é a via urinária. O cano do meio é a via ginecológica.
Sim.
E o cano de baixo é a via digestiva.
Sim.
Um por cima do outro. Esses caras não podem ter contato um com o outro, senão dá problema.
Sim.
Então, no cano de cima você tem a uretra jogando xixi para fora.
Sim.
No cano do meio você tem a vagina com o útero lá atrás, com tudo aquilo que o útero faz. E o cano de baixo digestivo, o ânus, por onde sai o cocô.
Sim.
Isso tudo é organizado com músculo, com ligamento, com estruturas que mantém essa integridade dessas três estruturas e desses três sistemas.
Sim.
Se alguma coisa age nesse equilíbrio, você pode passar a ter uma perda urinária.
Tá.
Então, vamos lá. Se essa musculatura que organiza isso fica frágil, você pode ter a uretra frágil, frouxa, ela cai, a tíbia pode cair para o cano do meio, que é a via ginecológica, propriamente dito, e você ter uma incontinência urinária por uma causa mecânica.
Oi.
Se você organiza essa musculatura, você pode minimamente resolver o problema.
Ah, tá. Então tem a ver com a musculatura.
Existem
também.
Existem outras causas também.
Quais são?
Qual delas? Você tem uma musculatura que envolve a bexiga. Se essa musculatura, que é responsável até para você contrair a bexiga, você ter, né, aquela sensação de ir ao banheiro, da bexiga cheia, chama um músculo, a musculatura chama o músculo detrusor.
Detrusor, tá.
Se você hiperexcita esse cara, você tem também perda urinária. Outra causa de você perder a urina.
E nesses casos...
E aí você vai analisar e estudar, né? Qual é o... Por onde você vai, né?
Então, nesses casos, no caso, seria uma fraqueza do assoalho pélvico, é isso?
Sim, exatamente. O assoalho pélvico é um nome bonito que a gente dá para essa estrutura toda.
Essa estrutura toda, pois é.
Organizada de três sistemas.
Sim.
Que fazem com que você mantenha uma integridade anatômica que leve você a funcionar tudo direitinho, como deve funcionar.
Tem tratamento, doutor? Nessa questão?
Tem. Sim. Primeira coisa é você tentar diagnosticar qual a causa.
Sim.
O diagnóstico é muito simples, né, Vânia? Você começa a perder xixi e você sente que está perdendo xixi, né?
Exatamente.
Então, você está muito bem, de repente você dá um espirro ou tosse, molha a calcinha. E isso é progressivo, sabe, Vânia? Você começa com um esforço grandão e isso vai evoluindo, né? Obviamente não é do dia para a noite, mas você vai ao longo de meses ou anos... Chega uma hora e quando você senta, você perde xixi.
Sim.
Olha que coisa desagradável, horrível. Socialmente falando.
Exatamente.
Né? Você senta numa cadeira, vem aquela pocinha de xixi.
Nossa.
Aí você começa a tentar corrigir e começa a trazer outros problemas. Usa absorvente.
Sim.
Aí você assa aquela região toda ali embaixo, né? Fica
também.
Fica vermelho, faz hiperemia, horrível. Aí você vai potencializando a situação, cada vez fica pior.
E aí a solução, existe um método? Que método é esse? Método de... É Kegel que fala?
Esse é um método de exercício, né? Isso, na realidade, não é um método que você vai resolver o seu problema. Isso é uma fisioterapia perineal. A gente não falou que pode ser alguma coisa de fraqueza do músculo?
Sim. Então essa
então,
é uma das...
A gente tem
um método.
Algumas, isso é uma das situações, né, que isso não é um recurso... doméstico, esse é um recurso que você vai aprender com uma fisioterapeuta e vai fazer esses exercícios em casa.
Sim.
Mas você vai buscar primeiro a causa da perda urinária.
Para depois fortalecer.
Se é uma perda mecânica, se é uma perda, se é uma relacionada ao músculo, né, hiperestado.
Sim.
Que aí você vai tratar de um outro jeito, né? Você trata com remédio, não precisa fazer musculação.
Ah,
mas na realidade é isso. Quando é mecânico, você vai dar músculo, né? Você vai fazer uma fisioterapia para aquela região voltar minimamente a ter a sua função e conseguir manter essa estrutura organizada.
Sim. Isso
não dá jeito. Cirurgia.
Agora isso...
Hoje você faz...
A partir de uma determinada idade que isso acontece ou pode acontecer em pessoas mais novas também?
Pode, mais jovem. Uma das causas, né, que a gente tem são os partos vaginais. Às vezes no parto vaginal você tem uma ruptura muscular maior do que você imaginaria ter. Por várias situações, posição do neném, tamanho, etc. O neném quando passa ali rompe a musculatura.
Sim.
E aí entra de novo naquela incontinência de origem mecânica.
Sim.
Falta o músculo não consegue segurar, o assoalho pélvico fica instável, né? A bexiga cai para a vagina. a uretra cai. Hoje a gente sabe que a causa principal é a hipermotilidade também da uretra. Muitas vezes a gente segura só a uretra cirurgicamente, numa cirurgia simples, você bota uma fitazinha ali, chama sling, né, essa técnica, e você consegue levar a uretra e você resolve o problema da perda urinária.
Então, falando nesse assunto, muita gente tem, assim, vamos dizer assim, implicações psicológicas de viver com essa condição, né? Porque a pessoa fica... Não tem como, né? Como é que você vai sair, ou, enfim, qualquer atividade, mesmo em casa, tendo esses escapes. Então, a cura é prevista, no caso, é possível fazer algo para cuidar com medicamento e com fisioterapia. E o que mais o senhor nos aconselha, então? Hábitos do dia a dia também?
E a terceira são as situações relacionadas... é uma tríade, né? Primeiro é um diagnóstico, tem que fazer um bom diagnóstico.
Sim.
Mas antes do diagnóstico, de novo, quem faz diagnóstico é médico, tá?
Sim.
Não é amiga, não é a pessoa que
está
do teu lado ou que teve igual. Cada um é cada um. Você vê que eu já tive duas causas completamente diferentes com tratamento completamente diferente.
Exato.
Um é cirúrgico e o outro é medicamentoso. E às vezes é misto, viu, Vânia?
Sim.
Por isso que é importante te ver. Você tem uma perda urinária? Não, vamos operar. Você opera e não resolve. Por quê? Você tem um problema no detrusor, no músculo. Se você não der um remédio, você não vai resolver. E vice-versa. Então, primeiro, fazer um bom diagnóstico. Todo bom tratamento começa com um bom diagnóstico.
Sim.
De preferência com um bom médico também.
Eu ia dizer isso, sério, porque alguns falam assim, é caso de operar, tem médico que fala assim, né? Opera logo, fica sem problema, e na verdade fica com problema, né?
Exatamente, e não resolveu, não vai resolver.
Exatamente.
A cirurgia é 100% definitiva e vai resolver? Não. Às vezes você faz uma cirurgia, bota a fita, fica lindo, e não resolve.
Nossa.
Aí você tem que tentar outras técnicas cirúrgicas para... minimamente solucionar o problema. Às vezes você vai até por dentro da barriga, levanta a bexiga e prende em outro lugar lá dentro.
Nossa.
Pra você diminuir a incontinência urinária.
Agora,
tem
doutor,
solução? Sim.
Tem hábitos, digamos assim, ou cuidados preventivos para se manter essa saúde urinária? Sem chegar a esse ponto?
Olha, é...
Primeiro, se cuidar, né?
Tudo,
se olhar.
Né? Eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com o assunto que a gente está falando,
pode.
Mas eu aprendi lá nos meus primórdios, né? Já vão-se muitos anos de banco acadêmico de faculdade, um professor falando sobre osteoporose, perda de cálcio, né? Aí ele mandou de cara, você tem que começar a se preocupar com osteoporose, não é quando você está lá na terceira idade, ou quando o osso está ruim.
Na primeira, segunda.
É quando você dá leite do teu filho.
É, verdade.
Você faz o cálcio lá desde criança, essas coisas, a gente, não, leite é ruim, não é ruim nada, você vai tomar, vai comer queijo, essas coisas, né? Então, a prevenção vem lá de trás, né, Vânia?
Sim.
Começa com o primeiro tópico que a gente falou hoje.
Sim.
Hidratar bem, beber bastante líquido, fazer xixi toda vez que tiver que fazer, não prender urina.
Não ficar prendendo, né?
Né? É ter uma hidratação adequada. Começa daí.
Caralho.
É peso, o jeito que você vai pegar peso. Hoje em dia as academias estão aí bombando, né? Todo mundo vai à academia, todo mundo pega peso muito mais do que deve pegar, né? E aí aquilo tá forçando também. Em algum momento você vai pagar. Então, fazer a coisa adequada, fazer a coisa certa, fazer a coisa medida, né?
Menino,
no parto,
você
ter, obviamente, um cuidado, um lugar bacana, fazer seu parto vaginal, algumas modernidades. Eu sou médico antigo, sabe,
Vânia?
Então tem uns negócios que aí as pessoas de vez em quando inventam, tem um parto pendurado, ao contrário.
Já vi.
Faz
algumas matérias.
Certo, né? Que a gente já sabe que funciona, né? Dá certo. Então, faz o negócio ali, né? Então, você vai fazer, às vezes, um parto sem uma assistência adequada.
Sim.
Aí você faz uma ruptura muscular ali na região vaginal que não volta.
Ou seja, tem que ter todo cuidado, né?
Isso são critérios. Tem alguma coisa que você pode fazer? Tem. Toma cuidado com você mesmo.
Uhum. É.
Não inventa muito, não.
Presta atenção, né? Presta atenção.
Deixa eu contar uma. Eu posso contar? A gente tem um tempinho para contar uma
pode,
historinha?
Pode, você pode.
No pós-operatório de uma paciente gestante, ela vira-se para mim e pergunta se podia comer ostra.
Opa!
Eu adoro ostra, diga-se de passagem, né? Poxa, é mesmo? Você gosta de... Onde é que você come ostra? Eu não sei, doutor, nunca comi. Pô, agora que você vai comer, né, moça? Pelo amor de Deus, né?
Ah, meu Deus.
Inventa, para.
Essa é pra fechar o expediente. Quero ostra.
Não, velho.
Já comeu não, ainda não.
Você vai comer ostra. Você acabou de parir, teu neném tá pequenininho. Você vai comer ostra. Você nunca comeu isso, cara. Isso se aplica. Paciente, a gente chegou pra mim, doutor, posso fazer atividade física? Não, deve. Posso voltar a fazer atividade? Você já fez atividade física alguma vez? Não,
não,
nunca fiz.
Nunca fiz.
Então, vamos começar, mas vamos começar com critério.
É verdade. Critério
vamos
é fundamental.
Procurar alguém que saiba fazer isso para te orientar.
Uhum. Menino, infelizmente chegamos ao final da nossa conversa, mas você volta, tá? E deixa uma rede social, porque tem muita pergunta para você te ver aqui.
Manda. Sim. Agora, pô, meu amigo Thiago, né?
Isso?
É o cara que tá capitaneando minhas redes sociais. O cara não é fácil, não. Tá
manda
lá.
Abração ele pra ele apertado.
Dia,
abração, Thiago.
Vamos. O cara me cobra. Pô, e doutor Arthur, hoje ele tá falando, pô, não deu tempo de eu botar nada. Não, mas nós vamos hoje fazer alguma coisinha já falando sobre incontinência urinária.
Que legal, que
hoje
coisa
é mais,
boa.
No final do dia ele vai fazer alguma coisa pra nós.
Maravilha. E a gente tá ávido aqui por essas informações, tá bom? Jones Campo Grande,
um
Mato
beijo,
Grosso do Sul.
Vânia.
Obrigada. Tudo de bom. Cadê a rede social, menino? Fala aí, Arthur com TH.
Dr. Arthur Bastos.
Maravilha,
Arthur
com TH. Ok. Beijo
tá
pra todo
Instagram.
Mundo aí, tá? E beijo pra
tá,
você.
E tô aguardando. Podem mandar perguntas que eu vou responder todas.
Mandar sim. Beijo. Fica
e
com Deus.
E não esquece, hoje é o dia da felicidade.
Hoje é o dia da felicidade.
Dia mundial da felicidade.
É uma felicidade enorme recebê-lo aqui no programa, sabia? Todos os dias. Beijo.
E feliz conhecer você e falar com você.
Também. Super beijo. Falamos então com o Dr. Arthur
beijo.
Bastos. Ele é ginecologista. É um homem feliz com a profissão que tem. Explica muito sobre o assunto. Então você pode ir lá no Instagram dele, @dr.arthur.th/bastos, tá bom?
A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.